A Presidente da TAP só receberá um bónus que pode chegar a 3 milhões de euros se for cumprido com sucesso o plano de reestruturação da companhia aérea até 2025 e caso seja possível recuperar uma parte significativa do dinheiro injetado na empresa. As condições foram detalhadas esta tarde pelo Ministro das Infraestruturas, João Galamba.
O bónus a ser pago será pago apenas no final, em 2025-2026, no final do processo de reestruturação e apenas se for bem sucedido. Como é público, o Governo pretende iniciar imediatamente o processo que conduzirá à abertura de capital da TAP. Temos boas expectativas quanto à conclusão deste processo e, obviamente, que recebendo ou não, e apenas no final deste período, portanto 2025 e 2026, o pagamento de um bónus apenas acontecerá se o processo de reestruturação da TAP for bem sucedido e se uma parte significativa do dinheiro injetado na TAP for recuperado.
Os esclarecimentos de João Galamba, numa altura em que os partidos da oposição têm deixado duras críticas ao bónus que a Presidente da TAP poderá receber. O Jornal Económico e a CNN Portugal revelaram nas últimas horas que, no momento em que foi contratada, a Presidente da Companhia Aérea definiu condições para que pudesse receber um bónus de 3 milhões de euros. Segundo estas notícias, para ser válido, o contrato teria de ser aprovado em Assembleia Geral da TAP e isso não terá acontecido. Alguns partidos da oposição defendem que, se for ilegal, o bónus não deve ser pago e questionam quem no governo sabia deste valor. Em Castelo Branco, esta tarde, o Ministro das Infraestruturas pediu também aos responsáveis políticos para terem em atenção o delicado momento que a empresa atravessa.
Nós vamos entrar numa fase muito delicada, que é a negociação da abertura do capital da TAP. Temos excelentes perspectivas de que possa correr muito bem e, portanto, que não só se garanta o interesse público, que é a salvaguarda do hub, das rotas, portanto, aquilo que justificou, no fundo, a injeção de 3.200 milhões de euros na TAP. O apelo que fazemos é de enorme responsabilidade para todos os envolvidos. É um assunto demasiado importante para que seja apenas uma arma de arremesso político e esse apelo, repito, é um apelo que fazemos a todos os responsáveis políticos, porque este é um projeto nacional e importa que corra bem. O Governo está seguramente empenhado em que ele corra bem. Sabemos que o Conselho de Administração da TAP também está e apelamos à responsabilidade de todos.
Um apelo à responsabilidade, no caso da TAP, deixado esta tarde pelo Ministro das Infraestruturas, João Galamba, à margem de uma iniciativa em Castelo Branco. O PSD quer ouvir o Governador do Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência e representantes de bancos e consumidores no Parlamento. Os sociais-democratas estão preocupados com o comportamento do setor bancário. Dizem que a banca continua a reforçar os ganhos à custa dos consumidores e dão como exemplo os entraves colocados aos clientes que precisam de renegociar os créditos à habitação neste contexto difícil. O vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, diz que importa deixar este alerta perante a passividade dos reguladores.
Queremos mesmo é transmitir um aviso muito sério aos bancos portugueses e aos reguladores e ao supervisor independente, ao Banco de Portugal, de que há sinais, e estamos a ver sinais, de uma degradação séria das condições da concorrência em prejuízo dos clientes bancários. Pessoas com crédito de habitação que estão a pagar mais do que deveriam e depositantes a receber menos do que poderiam se o mercado estivesse a funcionar em condições concorrenciais, com uma passividade inaceitável da parte do Banco de Portugal, do supervisor. Precisamos também perceber o que é que a Autoridade da Concorrência está a fazer e, de alguma forma, uma dormência governativa.
Turbência e passividade de quem regula e fiscaliza, diz o PSD. Por isso, os sociais-democratas querem ouvir quatro entidades no Parlamento: o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, o Presidente da Autoridade da Concorrência, a Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. A DECO tem vindo a denunciar casos de bancos que estão a dificultar a renegociação dos créditos à habitação, apesar das regras aprovadas pelo Governo no final do ano passado. O BPI diz que tem cerca de 2 mil créditos elegíveis para renegociação ao abrigo destas novas regras. O banco adianta que um terço da carteira de crédito à habitação é abrangida pelo decreto-lei. Para já, dos clientes que contactaram o BPI, há 2 mil contratos de crédito elegíveis. O presidente do banco, João Pedro Oliveira e Costa, adianta que nos restantes casos, o BPI tem também soluções para apresentar aos clientes.
Em termos de abrangência do decreto, decreto-lei, é um terço da nossa carteira é abrangida pelo decreto-lei. Até agora, e acredito que esta situação venha a agudizar-se, ou seja, venha a aumentar, e nós preparámos uma máquina interna para dar uma resposta muito acima do que aquela que estamos a procura que estamos a ter, tivemos 1% da carteira de clientes contactaram o banco e são elegíveis. E os que não são elegíveis têm soluções? Sim. Nós vamos responder a 100% dos clientes que nos abordarem. Vamos lhes dar uma resposta à sua solicitação, vamos analisar o seu caso, vamos ver soluções.
Há soluções para todos, como carência de capital durante um ano e aumento do prazo do contrato, a garantia deixada pelo presidente do BPI na conferência de imprensa de apresentação das contas de 2022. No ano passado, o BPI teve lucros consolidados de 365 milhões de euros, mais 19% em comparação com o ano anterior. No momento de grande turbulência nas escolas públicas, com os professores em greve há cerca de 2 meses, os colégios privados dão conta de um aumento das pré-inscrições para o próximo ano letivo. É uma tendência revelada esta tarde à Antena 1 pelo diretor da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Rodrigo Queiroz e Melo.
Para nós, neste momento, é claro, é um aumento significativo das intenções de matrícula para o próximo ano. Portanto, as pré-inscrições, em muitos colégios que têm muito fila de espera, sempre tiveram, continua igual. A novidade é que muitos colégios onde tipicamente a fila de espera era pequena ou demorava um tempo até encherem as turmas, neste momento há uma maior manifestação de interesse dos pais do que em anos anteriores.
Mas consegue estabelecer a relação com a instabilidade que tem existido no ensino público?
Esse seguramente será também um fator, porque este ano é mais forte. Embora esta tendência para o aumento já se vinha sentindo desde logo no tempo, não é ainda pós-pandemia, estamos agora, mas quando reabriram as escolas, etc. Portanto, este ano letivo já foi um ano letivo com turmas mais cheias.
A instabilidade nas escolas públicas é um dos fatores que estará a contribuir para o aumento da procura no ensino privado. É essa a convicção da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Nesta entrevista, o presidente da Associação explica que neste momento crescem as filas de espera para conseguir uma vaga em escolas privadas. Os sindicatos de professores reafirmaram hoje a necessidade de ser alcançado um acordo global com o Ministério da Educação e prometeram anunciar novas formas de luta na manifestação que está marcada para o próximo dia 11, de amanhã a 8 dias. A cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia terminou com a promessa de um novo pacote de sanções à Rússia em breve. As autoridades europeias discutiram com Kiev o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, mas também outras formas de apoio numa altura em que Kiev continua a lidar com a invasão russa. O encontro começou, Andreia Neves, ao som das sirenes.
Estava a reunião a começar quando as sirenes tocaram e todos tiveram que procurar abrigo, até os presidentes do Conselho e da Comissão. Tivemos que ir para os abrigos e isso mostrou-nos a realidade de guerra que todos os dias se vive aqui uma e outra vez. Mas estamos aqui a construir, a discutir e a desenvolver o futuro da Ucrânia na União Europeia e isso diz mais do que 1000 palavras.
O testemunho de Ursula von der Leyen, que garante que o apoio à Ucrânia vai continuar, e Charles Michel reforça que o futuro é na União.
A União Europeia vai apoiar-vos de todas as formas que pudermos pelo tempo que for necessário e não seremos intimidados pelo Kremlin, porque a Ucrânia e a União Europeia são família.
Zelensky agradeceu e pediu mais sanções.
Estamos realmente interessados em que a Rússia não possa restaurar a produção de armamento. As sanções desaceleraram esse processo. Sabemos precisamente quantos mísseis eram produzidos antes da invasão e quantos estão a ser produzidos agora. E isso é devido às sanções da União Europeia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros parceiros.
Conselho e Comissão garantem que estão já a trabalhar num 10º pacote de sanções à Rússia.
Temos o objetivo de o pôr em prática até ao dia 24 de fevereiro. Tem um valor de cerca de 10 mil milhões de euros. É um pacote enorme, novamente. O plano é focar as sanções, mais uma vez, na tecnologia que não pode e não deve ser usada pela máquina de guerra da Rússia.
Entre promessas de cooperação, ficou claro que o caminho para a adesão da Ucrânia à União Europeia ainda é longo e difícil.
A Presidente da Comissão Europeia saúda o facto de estar a ser feito mesmo durante a guerra, mas diz que ainda há muitos dossiers para trabalhar.
Foi ainda anunciada uma verba de 25 milhões de euros para ajudar a Ucrânia nos trabalhos de desminagem dos territórios que estiveram ocupados pela Rússia. Também os Estados Unidos anunciaram já esta tarde um novo pacote de ajuda para a Ucrânia com mais armas e munições. Depois da passagem pela República Democrática do Congo, o Papa já está no Sudão do Sul. Esta tarde apelou aos líderes do país para que virem as costas à violência e à corrupção que impedem a paz. Nesta primeira mensagem na capital do Sudão do Sul, o Papa Francisco pediu também o fim dos conflitos e do derramamento de sangue. Francisco chegou esta tarde a este país, o mais jovem do mundo, declarado independente em 2011, onde a guerra e a pobreza extrema, Rita Colasso, marcam o dia-a-dia.
Em 12 anos de vida, há mais guerra do que paz para contar no país mais jovem do mundo. Até 2011, o Sudão era só um, mas há muito que o povo se dividia. A norte, a geografia mais árida e a população maioritariamente islâmica. A sul, um território rico em recursos naturais e uma maioria de cristãos e animistas. Foi em fevereiro de há 12 anos que o Sudão do Sul conseguiu a independência através de um referendo, mas a alegria foi de pouca dura. No país que, em termos de população, se aproxima de Portugal cerca de 10 milhões. Entre Sudão e Sudão do Sul, os anos têm sido de lutas intensas com o petróleo no centro do conflito. Grande parte da produção está no sul, mas é no norte que estão os oleodutos. A população do Sudão do Sul é uma das que vive em maior agonia. As taxas de mortalidade infantil são altas e estima-se que 45% da população não tenha acesso à água potável. Apesar da riqueza no subsolo à superfície, os habitantes sofrem com a falta de hospitais. Por causa da guerra e dos constantes bombardeamentos nas regiões de fronteira, o governo do Sudão do Sul investe grande parte da riqueza do petróleo em armas e menos em saúde ou na educação.
É neste país que o Papa Francisco vai estar até ao próximo domingo.